no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, mutirão pelo clima.
Brasília recebe eventos preparatórios para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Debates tratam sobre como cidades costeiras podem se preparar para o aumento do nível do mar.
Ministério das Comunicações lança campanha para recolher 200 toneladas de lixo eletrônico e transformar em equipamentos úteis.
E ministros, negociadores e lideranças de todo o mundo encerram o evento pré-COP com discussões sobre financiamento climático, inclusão social, povos indígenas e transição energética.
Você vai ouvir também economia.
Setor de serviços tem crescimento pelo sétimo mês consecutivo e atinge o maior patamar da série histórica.
O volume de serviços está 18,7% acima do nível pré-pandemia.
E ainda recorde também no turismo.
Nos nove primeiros meses do ano, o Brasil recebeu 7 milhões de turistas estrangeiros.
Sobre esse resultado, nós conversamos com Marcelo Freixo, presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Nos primeiros nove meses do ano, o Brasil alcançou a marca de receber 7 milhões de turistas estrangeiros. Um recorde.
Foram mais de 1.630.000 visitantes só no Rio de Janeiro, a cidade que mais recebe viajantes internacionais. E que teve também um crescimento de 51,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui ao vivo Marcelo Freixo, presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Boa noite, presidente.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes.
Presidente, vamos começar falando sobre esse recorde aí no turismo internacional no Brasil. Que fatores levaram o país a conquistar essa marca de 7 milhões de turistas estrangeiros?
A notícia é ótima, Luciano. Ótima para todo o Brasil, né? O Brasil nunca tinha atingido esse número de estrangeiros visitando o Brasil, de turistas internacionais. Nunca chegou a 7 milhões. E nós chegamos a 7 milhões em 9 meses, né? Até setembro. Ou seja, até dezembro esse recorde vai ser muito maior. Provavelmente nós vamos nos aproximar aí dos 9 milhões de turistas. A previsão é que chegássemos a 8 milhões em 2027. Então nós vamos passar de 8 milhões em 25. Ou seja, não foi sorte, foi trabalho, né? Porque não é possível a gente ter dado azar esse tempo todo e só sorte agora. Então, na verdade, a gente ampliou a malha aérea, a gente conseguiu, com um diálogo muito profundo com as companhias aéreas de todos os lugares do mundo, mostrar o que é o Brasil, mostrar a diversidade brasileira, mostrar uma coisa que o Brasil tem de melhor, que é o povo brasileiro, o acolhimento que esse povo brasileiro dá ao turista. Isso é muito impressionante, isso aparece em todas as pesquisas. O mundo gosta de ser recebido, gosta da nossa cultura, da nossa gastronomia e da diversidade. São seis biomas, né? Você tem praia, você tem sol, mas você tem chapada, você tem mata, você tem Amazônia. Então, essa diversidade, a gente aprendeu a apresentar ao mundo, a gente colocou nos mercados certos, a gente criou na Embratur um centro de inteligência de dados, isso é muito importante, então a gente sabe o que cada mercado procura no Brasil, o que cada país quer. Então, o que que o português vem buscar no Brasil, o que que o americano vem buscar no Brasil, o que que o chileno vem buscar no Brasil. Então, a gente promove com qualidade, com eficiência, o que o Brasil tem a oferecer para cada um desses mercados. Então, esse profissionalismo que a Embratur colocou na hora de promover o Brasil, de divulgar o Brasil, sem dúvida alguma, é um dos fatores decisivos para esse recorde absoluto de todos os tempos.
E, presidente, a gente mencionou o Rio de Janeiro aqui na abertura, sim, porque é a cidade, sem dúvida, mais conhecida, né? Mais atrativa fora do Brasil. Teve um crescimento impressionante, de mais 50%. Mas esse trabalho, ele deu resultado em todas as regiões do país, né?
Todas as regiões cresceram. O Rio de Janeiro teve 51% de aumento, mas o Nordeste teve 64%, o Nordeste como um todo, né? Teve 64% de aumento. A região Norte teve 87% de aumento. É claro que em números absolutos, o que entra no Rio, o que entra em São Paulo é maior. Mas o crescimento dessas regiões é muito importante, né? Então, a gente cresceu o Brasil, a região Sul do Brasil, depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o turismo foi a grande alavanca para o crescimento econômico e geração de emprego num estado que tinha sido devastado pela chuva, e o turismo foi um dos fatores decisivos para reerguer o Rio Grande do Sul. Então, a gente está falando de uma atividade econômica que gera emprego, que gera renda, só para que os ouvintes saibam, Mariana, do que a gente está falando. Quando a gente fala de 7 milhões de turistas que entraram aqui, a gente está falando em mais de 5 bilhões de dólares que o Brasil arrecadou. 5 bilhões de dólares que o Brasil arrecadou só até setembro. Então, assim, é geração de emprego, geração de renda e riqueza. E de forma sustentável. Turismo é uma grande solução para se pensar a economia e o modelo de desenvolvimento do século XXI. Todas as regiões cresceram, o turista chegou em tudo quanto é lugar do Brasil, o que é uma notícia extraordinária.
Presidente, de onde costumam vir esses turistas internacionais e quais são os principais destinos procurados dentro do Brasil?
Vamos lá. O principal mercado emissor é a Argentina, né? Teve um crescimento de argentinos para cá de 90%. É muito impressionante o quanto os argentinos vieram para cá. Em segundo lugar é o Chile, teve um crescimento de 33% de chilenos para cá. E aí tem a ver com você promover com qualidade o Brasil, mas também com você ampliar a malha aérea, né? E você melhorar a capacidade de receber esse turista, né? Então tem muito mais voo da Argentina vindo para cá. E a Argentina, antigamente, eles iam muito para a região sul e chegavam até Búzios, no Rio de Janeiro. Hoje tem argentino vindo para cá até Fortaleza, com voo direto. E a gente começa a promover o Brasil, que não é só sol e praia. A gente começa a divulgar a Chapada, a gente começa a divulgar o interior através da cultura e, sem dúvida alguma, é um mercado que vai chegar no Brasil inteiro. O Chile em segundo, norte-americanos, americanos em terceiro, né? E aí depois você tem Uruguai, tem Paraguai, mas tem a França. A França é o país da Europa que mais emite turistas para cá. E um crescimento em média da Europa de 24% esse ano de 25% de turistas vindo para cá. Então é muito bom porque são todos os mercados vindo para cá, todos os países vindo para cá e se espalhando por diferentes regiões do Brasil.
Inclusive vocês lançaram o Plano Brasis, né? O que que é
isso? Exatamente. Plano Brasis é um plano de marketing internacional. É a imagem do Brasil. Por que Brasis? Porque o Brasil é um país único, mas que nunca foi um só. A grande imagem do Brasil é a sua diversidade. Às vezes a gente fala de uma gastronomia de um país, você sabe perfeitamente do que você está falando. O Brasil não tem uma gastronomia. Você tem a gastronomia da Amazônia, você tem a gastronomia mineira, você tem a gastronomia baiana, você tem a gastronomia... Ou seja, essa diversidade está também nesse Brasil com S, né? Esse Brasil do saber e do sabor, né? Que se espalhe, que é muito interessante e que é muito cativante, né? O mundo descobriu o Brasil e está vindo cada vez mais para o Brasil. Para a gente, isso é maravilhoso. Então, quando a gente promove esse Brasil, a gente promove com muita inteligência para saber em cada lugar o que, que eles vão querer buscar nesse Brasil e a gente vai ampliando isso. E querendo que eles fiquem cada vez mais tempo, né? Porque o turista internacional, ele fica mais tempo que o turismo nacional. Então ele vem, ele fica um mês, e se você tiver mais atrações, ele consegue ficar mais tempo. Então acho que isso é muito vantajoso para a gente.
Presidente, em menos de um mês, Belém, no Pará, vai receber milhares de visitantes, especialmente estrangeiros, por causa da COP30, né? A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. É uma oportunidade de projetar ainda mais a Amazônia como um destino turístico no exterior, né? Há alguma expectativa de crescimento do turismo para lá depois da COP?
Muito. Já está crescendo, né? A região norte cresceu substancialmente o número de procuras internacionais para lá. A gente conseguiu um voo da TAP que chega até Manaus, né? Belém, Manaus. Então isso é bom porque conecta a Europa. A gente já tinha uma companhia que conecta a América Central, o Panamá, até a Amazônia, e a gente está buscando mais alternativas internacionais. A Amazônia é um grande destino. Eu acho que o principal legado da COP, para além dos acordos internacionais em relação à sustentabilidade, em relação à responsabilidade climática, claro, a COP é um encontro de trabalho, né, de líderes mundiais, mas eu acho que o resultado, o maior legado que a Amazônia vai ter é a Amazônia se colocar como um destino turístico fundamental. Porque quando a gente fala da Amazônia, a gente fala muito das atividades ilegais, né? Então, por exemplo, é importante combater o garimpo ilegal, mas para você combater uma atividade ilegal, você tem que criar uma atividade legal. Você tem que gerar emprego e renda, né? E o turismo é uma geração de emprego e renda com sustentabilidade e com produção de riqueza. Então o turismo é a grande solução para a Amazônia, porque manter uma floresta em pé significa dar condições de vida para os povos da floresta. Então o turismo de base comunitária, economia verde, é uma grande solução para a região norte do Brasil.
Para direcionar, né?
Para direcionar e gerar emprego e renda e possibilitar que aqueles que mantiveram essa floresta em pé durante tanto tempo possam ter como viver de forma legal, de forma inclusiva, né? De forma responsável. Então é esse o turismo que a gente vai buscar. E sem dúvida, a Amazônia entra no olhar do mundo. E tem muita coisa interessante para se descobrir na Amazônia, né? Não será um turismo massivo, mas será um turismo próprio para onde é a Amazônia. O Brasil tem essa chance. O Brasil é um país que é duas vezes a Europa do euro, né? O nosso território é um país gigante. Então, aqui a gente tem lugar para um turismo massivo e tem lugar para um turismo que não é massivo, que pode ser de base comunitária ou pode ser de experiência. A gente tem todas essas possibilidades. Se tiver profissionalismo, se tiver eficiência, a gente desenvolve esse turismo responsável, né, por todo o país. E eu acho que o século XXI não pode ser pensado como a gente pensou o século XX. É preciso ter mais responsabilidade e olhar com aquilo que o século XXI exige da gente. E nesse sentido, o turismo é uma grande solução.
Muito bem, assunto que a gente poderia ficar aqui falando por toda a Voz do Brasil. Verdade. Mas infelizmente, presidente, o nosso tempo acabou. A gente recebeu o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, comemorando novos recordes até o final do ano.
COP30, mutirão global pelo clima.
Um desafio foi lançado hoje em Brasília, durante a reunião ministerial preparatória da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30.
Recolher 200 toneladas de resíduos eletrônicos que serão reciclados e transformados em computadores que depois serão doados.
Para isso, já existe um programa do Ministério das Comunicações que faz a ponte entre doadores e receptores dos equipamentos.
E ele será apresentado como uma das soluções brasileiras para a preservação do meio ambiente durante a COP30.
O Brasil se prepara para a COP30 com ações concretas de sustentabilidade e inclusão digital. Durante o mutirão pré-COP30, o governo federal lançou um desafio nacional para recolher 200 toneladas de resíduos eletrônicos em parceria com instituições públicas e empresas privadas. O objetivo é dar destino correto ao lixo eletrônico e transformar o que seria descartado em novas oportunidades para quem mais precisa. A meta é reduzir o impacto ambiental do lixo eletrônico e, ao mesmo tempo, promover inclusão digital e social. Os equipamentos reciclados serão doados a escolas públicas, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e quilombolas. O Tribunal Regional do Trabalho doou algumas toneladas de eletroeletrônicos para a campanha, como explica a desembargadora do trabalho, Ana Paula Pellegrina.
A Justiça do Trabalho, aqui representada, com sede na cidade de Campinas, o segundo maior tribunal do país em movimento, já fez doação de 80 toneladas. Agora estamos fazendo também a doação de mais 40 toneladas. Para nós é um orgulho promover a inclusão no nosso país.
O diretor do Centro de Reciclagem de Computadores em Belém, Júlio César Recel, fala da importância desses equipamentos.
Isso vai impactar, porque hoje nós estamos falando do maior evento mundial, que é a COP. Para nós é muito gratificante poder participar desse programa, retirar os equipamentos, dar vida nova e fazer doações para que as pessoas que mais precisam.
O ministro das Comunicações, Frederico de Cerqueira Filho, fala sobre a campanha que está aliada aos compromissos que o Brasil vai apresentar na COP30.
A gente precisa dar visibilidade para o mundo através da COP30 e isso vai estimular que outros órgãos, que outras entidades poderão fazer parte também desse grande projeto que é de reciclagem.
Qualquer pessoa pode doar para a campanha eletroeletrônicos que estão guardados sem uso em casa. Basta entrar na página do Ministério em gov.br/mcom e ver onde ficam os pontos de coleta em todo o Brasil. Reportagem Cleide Lopes.
E nos últimos dois dias, o governo brasileiro e representantes de mais de 80 países também participaram de um encontro em Brasília chamado Pré-COP.
As reuniões anteciparam vários temas que serão foco da conferência, que vai começar no dia 10 de novembro. A gente volta daqui a pouquinho com o repórter Pablo Mundim, que estava agora há pouco conectado conosco. A ligação com o Pablo acabou de cair. Então, a gente volta daqui a pouquinho para falar com ele sobre isso.
Em um seminário sobre resiliência climática também em Brasília, debateu hoje os efeitos da elevação do nível do mar sobre áreas urbanas e soluções para prejuízos que podem vir a ocorrer em regiões costeiras do Brasil.
Segundo estudos apresentados no evento, apenas 1 centímetro de aumento do nível do mar pode resultar na perda de até 10 metros de costa, com impactos que se estendem internamente por até 100 quilômetros a partir do litoral.
Jader Filho, ministro das Cidades, falou sobre a necessidade de que as cidades comecem a se adaptar e se fortalecer para enfrentar esse tipo de situação.
Segundo o ministro, essas discussões serão levadas à COP30 no próximo mês.
Nós precisamos, por um lado, cuidar do nosso meio ambiente para que o aquecimento global não venha a subir, obviamente, a partir do aumento da temperatura. Os oceanos não venham a subir, com isso criando problemas às famílias, às cidades costeiras do Brasil. Por outro, nós precisamos discutir como é que nós vamos dar resiliência, adaptação para essas cidades espalhadas pelos quatro cantos das nossas regiões do nosso país.
Bom, nós voltamos agora, então, a falar com o Pablo Mundim sobre as reuniões que aconteceram aqui em Brasília nos últimos 2 dias e que anteciparam vários temas que serão focos da COP30, que vai começar no dia 10. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Durante 2 dias, na reunião preparatória da Conferência do Clima da ONU, a pré-COP, ministros, negociadores e lideranças de todo o mundo discutiram temas como financiamento climático, inclusão social, povos indígenas e transição energética, preparando o terreno para a COP30, para que a COP30 seja um divisor de águas nas políticas ambientais globais. Durante a sessão de encerramento, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, defendeu que governo e sociedade caminhem lado a lado nesse processo.
Chegamos ao fim desta pré-COP com o sentimento de que estamos construindo juntos algo maior do que um evento. É um processo. Estamos consolidando uma visão de um futuro sustentável para o planeta. Que cada decisão, cada compromisso e cada plano da ação tem o rosto humano das comunidades, dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, daqueles que vivem nas periferias das grandes cidades da floresta.
O encontro reforçou o papel do Brasil como mediador e líder nas negociações climáticas. Também fez parte do debate a ampliação do financiamento para a transição ecológica, com a meta de mobilizar até US$1,3 trilhão por ano até 2035 para apoiar países em desenvolvimento. Um desafio que precisa de meios concretos, disse Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Com o apoio dos economistas, do ciclo de finanças e de todas as manifestações que tivemos aqui, haveremos de traçar esse mapa do caminho para viabilizar os meios de implementação. Os meios financeiros, os recursos humanos e também os recursos tecnológicos.
Aqui em Brasília, durante o encerramento da pré-COP, ficou claro que os resultados da conferência dependerão do compromisso coletivo de todos os países. Agora, todas as atenções se voltam para Belém do Pará. A COP30 será realizada entre 10 e 21 de novembro e deve reunir mais de 190 nações em busca de soluções concretas para o futuro do clima e da humanidade. Luciane e Mariana.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o foco do governo federal na Conferência da ONU sobre mudanças climáticas não para por aí.
Além de ser a COP da floresta, a COP30 também será a COP das energias limpas e renováveis, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Ele destacou hoje, no programa Bom Dia Ministro, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação, que o Brasil vai dar exemplo ao mundo sobre vai dar exemplo ao mundo por suas fontes de energia limpa.
Para o ministro, as condições energéticas brasileiras, aliadas a fatores como estabilidade política, econômica e jurídica, transformaram o país em uma nação atrativa ao investimento estrangeiro.
Nós vamos com cabeça erguida para a COP30, porque nós somos o país que mais descarboniza no mundo. Aumentamos a participação do etanol na gasolina de 27% para 30%, aumentamos a participação do biodiesel no diesel de B10 para B15, criamos uma nova indústria, são milhares de empregos sendo gerados graças à Lei do Combustível do Futuro enviada por nós ao Congresso Nacional e aprovada em 1 ano. Quem quer produzir efetivamente de forma sustentável, investe no Brasil.
E o ministro Alexandre Silveira também falou sobre a intercorrência no fornecimento de energia elétrica que ocorreu na madrugada de hoje em 13 estados e no Distrito Federal.
Segundo o ministro, a interrupção no fornecimento foi um problema pontual causado por um incêndio em subestação no Paraná.
E que foi totalmente revertido cerca de uma hora e meia depois.
Nós imediatamente fomos acionados, a ONS, a ANEL, Ministério de Minas e Energia, e imediatamente entraram e restabelecemos em uma hora e meia 100% de todos os estados. É a demonstração da robustez da nossa transmissão nacional, mas é um episódio pontual que a ONS deu pronta resposta graças ao moderno sistema do nosso operador nacional.
O setor de serviços registrou crescimento em agosto, na comparação com julho, acumulando 7 meses seguidos de resultados positivos.
E o volume de serviços está 18,7% acima do nível pré-pandemia e alcançou o maior patamar da série histórica.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
4 das 5 atividades pesquisadas tiveram alta, com destaque para serviços profissionais, administrativos e complementares, que avançaram 0,4% pelo 4º mês consecutivo. Transportes cresceram 0,2%, impulsionados por rodoviário coletivo de passageiros e cargas, enquanto serviços prestados às famílias e outros serviços registraram aumento de 1% e 0,6%. A única queda veio de informação e comunicação, com recuo de 0,5%. O segmento de atividades turísticas subiu 0,8% após 3 meses de retração, com destaque para Rio de Janeiro, Amazonas e Bahia. O transporte de passageiros avançou 0,3% e o transporte de cargas cresceu 0,6%, sustentado pelo aumento do escoamento de grãos e pela extração de petróleo e gás. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Todos os estados e o Distrito Federal terão antídoto para o tratamento de pessoas que foram intoxicadas por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.
O Ministério da Saúde começa a distribuir hoje mais de 10 mil unidades de etanol farmacêutico, que é usado para tratamento dos pacientes.
O Ministério da Saúde recebeu 11.556 unidades de etanol farmacêutico da empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos. As unidades se somam às 4.300 entregues pelos hospitais universitários federais que já estão disponíveis nas unidades de referência dos estados. O etanol farmacêutico pode ser utilizado já na suspeita de intoxicação por metanol e pode ser usado pelo profissional de saúde antes mesmo de ter confirmação laboratorial. O tratamento é feito exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico em ambiente de saúde, ou seja, não pode ser adquirido por conta própria. Até segunda-feira, o Brasil registrava 213 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 32 casos foram confirmados e 181 permanecem em investigação. Os casos confirmados foram em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Safra de grãos 2025-2026 deve alcançar 354 milhões e 700 mil toneladas.
A estimativa é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e representa uma alta de 0,8% em relação à safra passada.
A área a ser semeada também deve crescer 3,3%, chegando a mais de 84 milhões de hectares.
Os dados divulgados hoje mostram ainda que a soja continua liderando a produção nacional, seguida pelo milho.
Para o presidente da Conab, Edgar Preto, os números refletem o impacto de políticas públicas como o Plano Safra.
Os 3 planos safras recordes que o Brasil teve, que não faltou dinheiro para o financiamento agrícola. Plano Safra da Agricultura Familiar, que garante juros subsidiados para quem está em produzir para o nosso mercado interno, juro de 3% ao ano. Se produzir de uma forma agroecológica, o juro é 2% ao ano. Isso tem estimulado o agricultor a plantar. Da mesma forma, as compras públicas que a Conab faz, que a merenda escolar faz, que os hospitais fazem, que são componentes positivos que têm atração para o agricultor.
Micro e pequenas empresas exportadoras, inclusive as optantes pelo Simples Nacional, já podem apresentar pedidos para devolução de tributos pagos sobre as vendas externas.
A medida faz parte do programa Acredita Exportação, que devolve 3% do valor vendido para fora do país.
O recurso pode ser recebido em dinheiro ou usado para compensar tributos federais.
A medida antecipa regras de reforma tributária como forma de aumentar a competitividade dessas empresas. E é válida até 2027, quando entra em vigor a nova contribuição social sobre bens e serviços.
O pedido de devolução é feito pela internet em gov.br/receita-federal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado.
Crime da 113 Sul. Superior Tribunal de Justiça anula a condenação contra Francisco Mairlon, preso por 14 anos.
Tribunal Superior do Trabalho decide que motorista trancado no baú do caminhão durante assalto deve receber indenização.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal realizou hoje a primeira sessão reservada para o julgamento da ação penal contra o núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado.
O grupo é composto de 7 réus acusados pela Procuradoria-Geral da República de serem responsáveis por espalhar notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades. Marcelo Della Libera.
Todos respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Hoje, o relator ministro Alexandre de Moraes leu o relatório do caso. O Procurador-Geral da República e as defesas também fizeram as sustentações orais. A PGR pediu a condenação dos 7 réus. O julgamento vai ser retomado na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube.
Superior Tribunal de Justiça anula a condenação contra Francisco Mairlon, preso durante 14 anos por suposto envolvimento no chamado crime da 113 Sul.
Assim determinou o trancamento da ação penal. Fátima Uchoa.
O caso se refere à quadra residencial de Brasília, onde moravam o advogado e ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela e Maria Carvalho Vilela. Ambos foram mortos juntamente com a empregada do casal. O réu Francisco Mairlon Barros Aguiar ficou preso injustamente por 14 anos. Ao classificar o caso como um exemplo de erro judiciário gravíssimo, a sexta turma do STJ, por unanimidade, considerou que as confissões obtidas pela polícia não foram confirmadas na fase judicial da ação penal, sendo inadmissível uma condenação pelo júri popular apenas com base em elementos extrajudiciais. O colegiado determinou a soltura imediata de Francisco Mairlon.
Foi um dia diferente no Tribunal Superior Eleitoral. O nono andar, onde normalmente circulam juízes e autoridades, virou território das crianças.
Aproximadamente 50 filhos de servidores tomaram conta do TSE para celebrar o Dia das Crianças. Estevão Furtado.
Teve história sendo contada com o tema das eleições, simulação de votação na urna eletrônica e uma aula de história sobre justiça eleitoral. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, também recepcionou as crianças no gabinete. No passeio pela biblioteca, Museu do Voto e plenário, elas aprenderam como o Brasil chegou até o voto eletrônico de hoje. Uma tarde diferente da habitual e com bastante aprendizado.
Motorista trancado no baú do caminhão durante assalto deve receber indenização.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
Um motorista de caminhão transportava tecidos quando foi rendido e trancado por uma hora durante assalto à mão armada. Ele pediu indenização por dano moral, mas o pedido foi negado pelo juízo de segundo grau. O profissional recorreu ao TST. Para o colegiado, o transporte de cargas é atividade de risco e cabe ao empregador a responsabilidade por danos causados ao empregado. A decisão foi unânime.
Justiça Federal manda demolir em 90 dias construções irregulares na Orla da Serra, no Espírito Santo.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Na decisão, a Primeira Vara Federal de Serra, no Espírito Santo, determinou que em até 3 meses, todos os imóveis construídos irregularmente em áreas de preservação permanente e em terrenos de marinha, em Manguinhos e na Curva da Baleia, sejam desocupados e demolidos. Segundo a sentença, a União, o município e os 14 particulares condenados, réus na ação, devem atuar em conjunto para recuperar o meio ambiente degradado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
Baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Thiago Medeiros e esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova penas mais rígidas para crimes violentos. Senado conclui votação de projeto que inclui saberes indígenas e quilombolas na educação tecnológica. Senadores divergem sobre impacto da isenção do imposto de renda na carga tributária. Boa noite. O Senado aprovou hoje um projeto que endurece penas para crimes violentos. O texto também caracteriza o crime de resistência qualificada. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou um projeto que endurece as penas para os crimes cometidos com violência. As penas para o roubo que resultar em lesão corporal grave, por exemplo, passam de 7 a 18 anos para 10 a 20 anos. Já a pena máxima para o crime de formar milícia privada passa de 8 para 10 anos de prisão. O projeto também reduz o limite para que a pena seja iniciada em regime fechado. Hoje, apenas quem é condenado a mais de 8 anos começa no fechado. O texto reduz esse limite para 6 anos. O projeto caracteriza ainda um novo tipo de crime, o de resistência qualificada, para punir com até 4 anos de prisão criminosos que usarem barricadas, fogo, explosivos ou escudos humanos para impedir a ação policial. O presidente da Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, destacou a importância da aprovação do projeto.
É um conjunto de medidas vai manter criminosos altamente perigosos muito mais tempo presos e também está dando aqui a segurança jurídica necessária para que os magistrados possam fundamentar as suas decisões com penas mais pesadas para esses marginais violentos.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Os senadores também aprovaram hoje a criação de 330 funções comissionadas no Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é garantir a permanência de servidores qualificados na análise de processos complexos nos gabinetes dos ministros da Corte. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto aprovado pelos senadores em plenário, a implementação da medida deve acontecer a partir deste ano, com a previsão de recursos no orçamento de 2025, que garantem o pagamento da remuneração dessas funções. A partir de 2026, dependerá de autorização na respectiva lei de diretrizes orçamentárias e da previsão de recursos no orçamento. Segundo a relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, a direção do STJ argumentou que a criação de funções comissionadas do tipo FC6 deve valorizar o trabalho de servidores que atuam nos gabinetes dos ministros da Corte, atribuição que exige suporte qualificado. Ela lembrou que o impacto da medida de R$8.700.000 em 2025 e de R$17.490.000 por ano a partir de 2026 está dentro dos limites legais.
Do ponto de vista orçamentário, a proposta não implica aumento de limite de despesas primárias, estando integralmente compatível com o teto veto orçamentário do STJ e com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A proposta segue para a sanção presidencial.
O plenário aprovou ainda o projeto que revoga expressamente duas leis e um decreto-lei que regulamentavam o sistema previdenciário antes da Constituição de 1988 ser promulgada. As regras que atualmente valem para o setor são de 1991 e tratam de normas sobre o financiamento e os benefícios assegurados. O projeto segue para a sanção do presidente da República. A Comissão de Educação finalizou hoje a aprovação do projeto que inclui os saberes indígenas e quilombolas na educação tecnológica. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
O projeto muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sublinhou que a consideração aos saberes de povos originários e comunidades quilombolas exigirá da educação tecnológica o desenvolvimento de metodologias de ensino e avaliação adequados e de materiais didáticos sem representações estereotipadas. Para tudo isso, esses grupos sociais devem ser ouvidos. O senador também cita o cuidado para não haver apropriação cultural, ou seja, a usurpação do conhecimento de um grupo marginalizado por um grupo dominante, com o esvaziamento de significados e o apagamento da cultura que originou aquele saber.
Será necessário estabelecer mecanismos de consulta às comunidades indígenas e quilombolas para garantir que suas perspectivas sejam efetivamente incorporadas ao processo educacional, evitando apropriação cultural.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, é o autor do projeto que agora segue para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que regulariza registros imobiliários de terras localizadas na faixa de fronteira. Repórter Rodrigo Rezende.
A faixa de fronteira é um espaço de 150 quilômetros para dentro do território brasileiro, medido a partir da fronteira nacional terrestre com os países vizinhos. Caso de Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guianas e Suriname. Como essa faixa já teve diversas medições desde o século XIX, muitos cidadãos adquiriram áreas nesse espaço e ficam em situação de insegurança jurídica sem a possibilidade, por exemplo, de conseguir créditos bancários. Para resolver essa situação e permitir a ratificação dos registros já existentes, a Comissão de Relações Exteriores aprovou um projeto do deputado federal Tchau Medeiros, do Progressistas do Paraná. A relatora do projeto, senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, defendeu a proposta.
Então, esse problema que persiste aí há tantos anos e que nós precisamos resolver de uma vez por todas e dar o direito àqueles que têm direito a essas terras.
A faixa de fronteira ocupa cerca de 16% da área total do território brasileiro. A proposta segue agora para análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Senadores divergem sobre qual será o impacto na carga tributária do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. O tema foi debatido hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Repórter Marcela Cunha.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que a reforma do imposto de renda corrige distorções históricas ao ampliar a faixa de isenção até R$ 7.350, beneficiando 25 milhões de brasileiros. Segundo ele, apenas 0,1% da população com rendimentos mais altos passará a contribuir mais, enquanto a grande maioria pagará menos ou deixará de pagar. Para o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, a proposta representa um passo decisivo na luta contra a desigualdade regional.
Esse pessoal que deixar de pagar não é investidor. Ele vai gastar em questões essenciais para a vida dele. Ou melhorar a casa, ou comprar uma outra roupa, ou melhorar o alimento de dentro de casa. Esse é que é o resultado mais importante.
Mas o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, criticou o que chamou de visão arrecadatória do governo.
Nessa visão de Estado do atual governo, ele precisa arrecadar mais. Mas ele precisa arrecadar mais gerando mais imposto. Eu tenho medo. Toda semana vem um projeto de aumento de imposto.
O debate é o primeiro da série de audiências públicas sobre o projeto, relatado pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que prevê votar o texto ainda em outubro na Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu uma emenda ao projeto de reforma do imposto de renda para isentar aposentados e pensionistas da Petrobras de parte dos descontos do IR. Segundo ele, as contribuições adicionais destinadas à Fundação Petrobras de Seguridade Social são feitas após o recebimento dos proventos. De acordo com Amin, o fundo de pensão desconta valores para compensar prejuízos da má gestão, impactando o orçamento pessoal dos aposentados.
Porque isto sim é um caso de injustiça. E de injustiça que vem se arrastando há muitos anos. Tomar dinheiro do aposentado para cobrir os maus negócios.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, declarou que o Brasil enfrenta uma grave crise econômica provocada principalmente pelos gastos excessivos do governo Lula. Girão também criticou a falta de medidas do governo federal para limitar os prejuízos causados pelas casas de apostas. Na avaliação dele, as bets têm empobrecido e endividado em massa os brasileiros. Ele defendeu ações que aumentem a tributação sobre essas empresas.
Faz uma medida provisória para aumentar 2.000% de imposto para bet, para casa de aposta, que está matando à míngua o brasileiro, que não sabe o que fazer, desesperado, porque caiu nessa história.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares votam projetos pelos direitos das crianças e adolescentes.
Deputados classificam doença falciforme e talassemia como deficiência.
Comissão aprova a renovação do Plano de Assistência Social em 10 anos.
Boa noite. Comissão aprova projeto que renova o Plano Nacional de Assistência Social a cada 10 anos. A repórter Isadora Marinho explica a inovação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que renova o Plano Nacional de Assistência Social, o PNAS, a cada 10 anos. A proposta determina que seja estabelecido em lei um plano com objetivos claros e estratégias definidas para o aperfeiçoamento da área. O PNAS é o principal documento que orienta como deve funcionar a política pública de assistência social no Brasil. Ele define as ações, prioridades e parâmetros que o governo, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, deve seguir para garantir a proteção social das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, pobreza ou risco social. De acordo com o projeto, o cumprimento das metas do plano deve ser atestado com base nos dados do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e caberá ao Conselho Nacional de Assistência Social elaborar o documento a cada 10 anos. O projeto original era do ex-deputado Eduardo Barbosa, e ele pretendia transformar em lei as diretrizes e metas do PNAS. Mas a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, observou que o PNAS, previsto na versão original do texto, já se encaminha para o fim da sua vigência em 2026. Por isso, ela optou por estipular em lei a adoção de planos de 10 em 10 anos. A deputada explicou que o objetivo final é estabelecer quais serão as regras gerais, metas e prazos para ser colocado em prática na criação do plano.
O projeto de lei original objetiva é instituir o Plano Nacional de Assistência Social, apontando ainda diretrizes e prazos a serem cumpridos, para incluir dispositivo que preveja a criação do referido plano com objetivos, metas e estratégias. Dessa forma, todos se encontram dentro do escopo da competência legislativa da União.
Esse plano deve conter diretrizes que possam ser medidas com base em dados e pesquisas oficiais, como as do IBGE e do próprio SUAS. O projeto de lei, que renova o Plano Nacional de Assistência Social a cada 10 anos, seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marim.
Direitos Humanos. Alfredinho, do PT de São Paulo, acredita que o Brasil precisa investir mais nas crianças, uma vez que milhares ainda vivem em locais sem acesso à educação e saúde. Para ele, o Dia das Crianças deve servir como reflexão sobre o compromisso do país com o futuro de seus jovens.
Alfredinho relata ter testemunhado gestos de solidariedade na periferia de São Paulo, onde comunidades se organizam para celebrar o Dia das Crianças com simplicidade e afeto. Ele pede que o parlamento trabalhe por políticas que melhorem a vida vida das pessoas e promovam justiça social.
Projeto do deputado Marcon, do PT, propõe a criação do Dia Nacional do Amor Próprio a ser comemorado em 28 de fevereiro. A data já é comemorada no Rio Grande do Sul e visa estimular a autoestima como valor fundamental para a saúde física e mental.
Para Marcon, estimular o amor próprio das pessoas é uma forma de enfrentar o crescimento do ódio, da violência e do feminicídio, reduzindo conflitos e fortalecendo as relações humanas. Para ele, levar o exemplo gaúcho ao restante do país vai valorizar a vida e o bem-estar do povo.
Saúde.
Em 13 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, aproveita a data para cumprimentar os profissionais que, segundo ele, dedicam seu tempo à recuperação física e emocional dos pacientes.
Charles Fernandes valoriza a atuação humanizada na área da saúde mental, especialmente em contextos como os CAPs, álcool e drogas. Ele reforça ainda os atendimentos oferecidos a idosos e pessoas com transtornos psiquiátricos, tanto no setor público quanto privado.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, contesta os ataques dirigidos às comunidades terapêuticas. O deputado afirma que as instituições desempenham papel essencial para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente dependentes químicos e alcoólicos.
Ronaldo Nogueira lamenta a redução de recursos destinados às comunidades terapêuticas no orçamento de 2025 e critica a disparidade em relação aos valores previstos para a Lei Rouanet. Ele pede reconhecimento ao trabalho social realizado pelas entidades ligadas ao segmento evangélico.
Meio ambiente.
Tadeu Venere, do PT, acusa o curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná de solicitar ao governo do estado o uso de agrotóxicos na área de proteção ambiental do Iraí. Para ele, a solicitação é absurda, especialmente por partir de um curso que desenvolve pesquisas contra o uso de veneno.
Tadeu Venere reforça que a APA do Iraí produz praticamente 60% de toda a água consumida em Curitiba. Para o deputado, a redução do uso de substâncias químicas na agricultura é fundamental para a defesa da vida e da proteção ambiental.
Agricultura.
Tiago Flores, do Republicanos de Rondônia, é contrário à operação de desintrusão na terra indígena Urueu-Auau. Ele denuncia que a ação estaria expulsando trabalhadores rurais que receberam as terras do próprio INCRA há mais de 40 anos e nelas construíram suas vidas.
O deputado afirma que as famílias agiram de boa fé e merecem respeito. Tiago Flores pede então ao governo que ofereça prazos e condições justas para a retirada, evitando que cidadãos que acreditaram em políticas públicas sejam tratados como invasores em suas próprias casas.
Desenvolvimento regional.
Gabriel Nunes, do PSD, celebra a inauguração da fábrica da BYD na Bahia, destacando a expectativa de produção de 600 mil veículos elétricos no local. Ele acredita que o empreendimento devolve ao estado o protagonismo na indústria automobilística.
Gabriel Nunes ressalta também a retomada de incentivos para a indústria naval na Bahia, com investimento superior a 2 bilhões de reais. O parlamentar atribui os avanços à parceria entre os governos estadual e federal, que, segundo ele, tem impulsionado o desenvolvimento local.
Eduardo Veloso, do União, reivindica a construção de estradas do Vale do Juruá, no Acre, para garantir o direito de ir e vir das populações locais. De acordo com o deputado, o isolamento dessas comunidades é mais prejudicial para a população do que qualquer motivo ambiental.
Eduardo Veloso também pede apoio para a construção da estrada que liga Porto Walter a Marechal Taumaturgo. O parlamentar afirma que o desenvolvimento e a dignidade da população devem prevalecer sobre barreiras burocráticas e ideológicas.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, exalta a festa de Santa Teresa, padroeira de Ribeira do Pombal, ocorrida entre os dias 6 e 14 de outubro, e confirma sua presença na procissão de encerramento das festividades programada para esta quarta, dia 15.
O deputado ressalta a importância do evento para a cultura e a religiosidade regional e cumprimenta a prefeitura e lideranças religiosas pelo sucesso da festa. Ricardo Maia comenta ainda o legado de realizações que deixou para a Ribeira do Pombal durante dois mandatos como prefeito.
Economia.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, acredita que a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 representa uma medida de justiça tributária. O deputado parabeniza o governo pela iniciativa que, segundo ele, promove inclusão social e distribuição de renda.
Valdenor Pereira afirma ainda que a mudança vai trazer benefícios diretos à economia nacional. Segundo o parlamentar, mais recursos nas mãos dos trabalhadores significam mais consumo, geração de empregos e desenvolvimento social.
O projeto vai representar a ampliação do poder aquisitivo de mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras, né? Vai promover a justiça tributária tão desejada por nossa população e tudo isso vai resultar na dinamização da nossa economia, gerando desenvolvimento econômico, social, inclusão social, distribuição de renda, melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.
Alindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirma que a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5.000 por mês vai beneficiar, a partir do ano que vem, mais de 85% dos trabalhadores brasileiros. Ele sustenta que a medida reforça o compromisso do governo com a justiça tributária.
Pode ser que alguém ache normal. Agora, é absolutamente criminoso quem recebe de dividendos R$ 300.000, R$ 400.000, R$ 1.000.000, R$ 2.000.000 e não pagam nenhum centavo de imposto de renda. É por isso que esse debate tem que estar cada vez mais presente, ou seja, quem ganha mais tem que pagar mais, quem não ganha nada não paga nada, isso chama-se justiça social.
Arlindo Quinalha defende a taxação de fundos exclusivos, offshores e dividendos como forma de corrigir distorções e combater privilégios. Ele argumenta que a função de um sistema mais equilibrado é garantir que os recursos arrecadados pelo governo retornem à população em serviços de qualidade.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica a retirada de pauta da medida provisória que taxava os super-ricos, os bancos e as casas de apostas online. Para ele, a oposição escolheu proteger os bilionários e condenar os mais pobres a pagarem a conta.
Helder Salomão defende a escolha do governo em incluir o povo no orçamento federal e enfatiza que a justiça fiscal é essencial para manter os programas sociais. Ele acrescenta que a postura da oposição reflete o golpismo permanente, mas aposta que a resposta do povo virá das urnas.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, solicita que o Congresso enfrente os privilégios tributários que beneficiam grandes grupos econômicos. O deputado acredita que a reforma do imposto de renda, por exemplo, é uma forma de promover justiça social e reduzir desigualdades.
O parlamentar critica os setores que se opõem às políticas públicas em favor do povo, como a redução do preço do gás e da energia elétrica. Ivan Valente reforça que governar para os mais pobres significa compromisso com a dignidade e o bem-estar da população. População brasileira.
Heriberto Medeiros, do PSB, elogia o papel da FEComércio e das entidades do Sistema S na promoção de parcerias internacionais voltadas ao desenvolvimento de Pernambuco. O deputado afirma que as missões recentes ao Japão e à China têm o objetivo de ampliar investimentos e abrir novos mercados.
Heriberto Medeiros avalia que após mais de 80 anos de história, a FEComércio consolida-se como parceira estratégica do setor produtivo, oferecendo capacitação e incentivando a inovação. Ele afirma que as ações da entidade impulsionam o crescimento sustentável do Nordeste e do Brasil.
Agência Câmara. Notícia em tempo real. Os debates, as votações nas comissões e no plenário. Informação e interatividade. Comente e acompanhe o andamento dos projetos. Receba por e-mail as notícias do seu interesse. Agência Câmara. Notícias.câmara.leg.br. Credibilidade em tempo real. Comissões.
Projeto que classifica doença falciforme e talassemia como deficiência pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves nos traz os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta que caracteriza a doença falciforme e a talassemia como deficiência para todos os efeitos legais. O texto aprovado determina que a classificação do paciente como pessoa com deficiência só deve ocorrer quando as doenças impedirem a participação na sociedade em igualdade de condições condições com os demais cidadãos e no longo prazo. As duas condições afetam o transporte de oxigênio para o cérebro, os pulmões, os rins e outros órgãos. Com isso, provocam uma série de problemas para o paciente. O mais comum é a anemia, mas também podem ocorrer alterações cardíacas e um tipo raro de câncer, segundo o autor do projeto original, deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco. Nesses casos, as doenças podem ser fatais. Relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, ressalta que tanto a anemia falciforme quanto a talassemia trazem consequências não apenas físicas, mas também psicológicas. Daí a importância da proteção do Estado aos portadores das doenças.
O reconhecimento da doença falciforme e da talassemia como deficiência significa assegurar aos pacientes o acesso a direitos que já são garantidos a outras pessoas em condição de deficiência, como, por exemplo, como prioridade em políticas de saúde, reservas de vaga, em concursos públicos, programas sociais e também proteção no mercado de trabalho. Na prática, é reconhecer que essas doenças limitam de forma severa a participação plena do indivíduo na sociedade e também que o Estado tem o dever de agir em favor dessa vidas.
Com a aprovação, o projeto que equipara as doenças falciforme e a talassemia à deficiência para todos os efeitos legais já pode seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Trabalho.
Professor Reginaldo Veras, do PV, critica o novo concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com 2.500 vagas imediatas e 7.500 cadastros de reserva. Ele afirma que o número é insuficiente diante dos 16 mil docentes temporários que estão contratados atualmente.
Professor Reginaldo Veras também cobra a nomeação de 7 mil aprovados no concurso de 2022 antes da abertura de um novo certame. Ele denuncia a falta de valorização dos profissionais da educação e exige que o governo do DF cumpra os acordos firmados com a categoria.
Consumidor.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a suposta filantropia alegada pelo banco Clava Forte, ligado à Igreja Batista da Lagoinha. O congressista censura a exploração da fé para obtenção de lucros, com a oferta, inclusive, de crédito para a construção de templos religiosos.
O legislador acionou o Banco Central contra o Clava Forte. Pastor Henrique Vieira está preparando um projeto para impedir o uso indevido da imunidade tributária religiosa para atividades bancárias e comerciais e alerta para a transformação de igrejas em partidos políticos ideologizados.
Previdência.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, acusa o governo federal de omissão diante das fraudes no INSS. Ele afirma que durante a gestão do ex-presidente do Instituto, de julho de 2023 a abril de 2025, os descontos indevidos saltaram de 123 milhões para 256 milhões de reais por mês.
Luiz Lima aponta que o esquema beneficiava entidades sindicais e pessoas ligadas ao INSS. Segundo ele, os fraudadores usavam recursos públicos para fins particulares. O parlamentar cobra a responsabilização dos envolvidos e maior rigor na fiscalização do sistema previdenciário.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, acusou o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, de mentir em seu depoimento à CPMI que investiga as irregularidades no órgão e denunciou haver uma blindagem judicial e política a envolvidos no rombo de 6 bilhões de reais.
Na leitura do deputado Sanderson, em razão das supostas blindagens que ele afirma existir, os trabalhos do colegiado estão fadados a não darem nada. Ele vê riscos de sabotagem ou rejeição do relatório final, com reforço à sensação de impunidade dos suspeitos.
Rafael Fera, do Podemos de Rondônia, acusa a prefeitura de Ariquemes de tentar desviar verbas da educação para cobrir um rombo de 134 milhões de reais no Instituto de Previdência Municipal, o IPEMA. Ele chama a medida de covardia contra a educação e contra os servidores.
Rafael Fera defende que o dinheiro do Fundeb deve ser usado para escolas, creches e professores, não para socorrer más gestões. Ele tem cobrado explicações sobre o rombo no Instituto desde o início de seu mandato e alega que nunca teve explicações adequadas.
Justiça.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende anistia ampla, geral e irrestrita às pessoas presas em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele afirma que a proposta está amparada na Constituição e representa o respeito à vontade de mais de 300 deputados.
Coronel Crisóstomo argumenta que a anistia é necessária para restabelecer a convivência familiar de quem, em sua opinião, foi detido injustamente. Ele pede que os parlamentares tenham coragem para reafirmar o princípio constitucional do perdão político.
Na visão de Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, críticas individuais a autoridades não significam ataques às instituições que elas representam. Segundo ele, é legítimo criticar a direção da Polícia Federal, por exemplo, sem que isso signifique desrespeito à instituição.
Gilvanda Federal acusa o atual governo de aparelhar a corporação para perseguir opositores políticos. De acordo com ele, a narrativa sobre golpe de Estado foi utilizada pela atual gestão para desviar o foco da situação econômica do país.
Votação.
Após lembrar da celebração do Dia das Crianças no domingo e do Dia dos Professores amanhã, o presidente Hugo Mota iniciou a votação de 16 projetos sugeridos pelas frentes parlamentares que representam esses segmentos da sociedade.
O primeiro tema votado permite que professores utilizem os veículos destinados ao transporte escolar desde que em trechos previamente autorizados e se houver assentos vagos disponíveis. Os deputados também aprovaram políticas de incentivo à formação de professores para a educação básica.
Ainda em relação ao trabalho na área do ensino, os deputados analisaram o projeto que determina o pagamento de piso salarial para professores em contrato temporário, também na educação básica.
A pauta do plenário incluiu ainda a proposta que agrega as escolas federais ao programa de transporte escolar e à instituição da estratégia de desenvolvimento infantil que garante o pleno atendimento em creche e pré-escola.
Outra proposta já aprovada agiliza a investigação de crime contra a vida de criança e adolescente, com tramitação prioritária para inquérito de homicídio, feminicídio, roubo seguido de morte e outros crimes relacionados.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.